Olá, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, e estamos começando o Resumo DOU, onde você fica antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E hoje também, como uma edição especial, traremos os destaques do dia de ontem, 28 de abril de 2020, terça-feira. E começando então com os destaques de ontem, 28 de abril, foi instituído o Grupo Interministerial para Eficiência do Patrimônio Imobiliário Público da União, encarregado de estudar e propor ações para modernização e melhoria da eficiência do uso e da destinação dos bens imóveis federais. E esse grupo interministerial também buscará, a partir de ações piloto nos imóveis de propriedade da União, situados no Distrito Federal, elaborar padrões replicáveis e soluções normativas que possam otimizar e racionalizar a destinação, ocupação e incorporação do ativo imobiliário da União. E essas informações sobre eficiência e modernização do patrimônio imobiliário público da União você consegue acessando a Portaria Interministerial número 23 da Secretaria-Geral da Presidência da República. E sobre esse tema, o professor Jacoby Fernandes comenta que a posse e a manutenção do patrimônio consomem muitos recursos, e não só recursos financeiros, mas também tempo e burocracia dos servidores, que deveriam estar devotados ao interesse público primário, servindo à nobreza da função pública, e são literalmente desviados da função para fazer projeto básico de reforma, de manutenção, de vigilância, licitação, gerenciamento de contratos e, como prêmio final, responder a processos de responsabilização e também processos administrativos disciplinar, sindicância, tomadas de contas especial, além de ações de improbidade e outras ações, em um esforço quase insano desses servidores e sem premiações. O professor Jacoby Fernandes também comenta que, infelizmente, questões complexas não vêm sendo adequadamente equacionadas no âmbito da administração pública, e não é por falta de normas, mas pela repetição de interpretações sem inovação. E por isso, o modelo atual de ocupação e operação está longe de ser considerado eficiente nos moldes brasileiros. Reitero que, se você quiser saber mais sobre esse tema, sugiro ler na íntegra a Portaria Interministerial número 23, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E um outro destaque de ontem, 28 de abril de 2020, é que foi aprovada a proposta orçamentária anual de 2020 do Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas, o SEBRAE. E dessa forma foi determinado ao dirigente máximo da entidade que, em respeito à orientação governamental de transparência ativa e divulgação das informações públicas, seja garantida a disponibilização na rede mundial de computadores da proposta orçamentária aprovada pelo SEBRAE para apoio financeiro a essas empresas. E se você então é microempreendedor ou conhece alguém que tem uma pequena empresa, sugiro ler a Portaria número 10.023, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. E além disso, também envolvendo o Ministério da Economia e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram autorizados a realizar chamamento público para contratação temporária de pessoal. E essa autorização possibilita aos órgãos e às entidades, observados os limites máximos discriminados no anexo da Portaria número 10.736 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a contratação de aposentados pelo regime próprio de Previdência Social da União e também dos militares inativos para desempenho de atividades de natureza civil. Para saber mais, acesse a Portaria número 10.736 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. E passando agora para os destaques de hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, o STF decide que a ascensão funcional de carreira de nível médio a superior é vedada pela Constituição. Em julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade número 3.199, para declarar a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei Complementar do Estado do Mato Grosso, número 98 de 2001, com efeitos ex nunc, ou seja, efeitos futuros, e fixou também o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento a tese de que a equiparação de carreira de nível médio à outra de nível superior constitui a ascensão funcional, que é vedada pelo artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E sobre esse tópico, o professor Jacoby Fernandes comenta que desde 1991 essa matéria está pacificada no STF, mas ainda são promulgadas leis instituindo os chamados trens da alegria. O professor Jacoby comenta que o servidor público deve ser valorizado e as carreiras no serviço público devem existir, permitindo que os que se qualificarem melhor tenham possibilidade de ocupar cargos da hierarquia superior. Agora, isso não pode ser feito da forma como vem acontecendo, em que projetos de lei flagrantemente inconstitucionais criam esperanças na parcela menos esclarecida da população e rendem votos e decepções que não são atribuídas aos autores do projeto, mas ao judiciário. Por isso, o modo correto de honrar as carreiras é por meio do concurso público, na valorização de provas de conhecimentos específicos, como temos defendido há mais de 30 anos. E um outro destaque muito importante de hoje é que o ministro da Economia estabelecerá percentual de taxa de juros de consignações em folhas de pagamentos dos servidores do Poder Executivo Federal. Foi alterado hoje o Decreto número 8.690, de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folhas de pagamento no âmbito do Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal, em que terão as taxas de juros cobradas limitadas ao percentual estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia. E para saber mais, acesse na íntegra o Decreto número 10.328, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E como matéria de utilidade pública, trago dois destaques relacionados ao INSS. Primeiro, o INSS autorizou hoje que seja efetuada a transferência do pagamento da modalidade cartão magnético para conta corrente, em nome do titular do benefício, mediante seu requerimento, enquanto durar a situação de risco à saúde pública decorrente do novo coronavírus, de que trata a portaria número 422 do INSS, do dia 31 de março de 2020. E o requerimento para transferência do benefício para conta corrente será realizado exclusivamente por intermédio do Meu INSS e para o usuário que estiver autenticado. E essas informações estão dispostas na portaria número 543 do Instituto Nacional do Seguro Social. E por fim, como último destaque referente ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social também autorizou a prorrogação automática dos benefícios de auxílio-doença, enquanto perdurar também o fechamento das agências em função da emergência de saúde pública de nível internacional decorrente do coronavírus. E para saber mais, essas informações estão na portaria número 552 do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DOU de hoje, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente quarta-feira e eu espero vocês amanhã para novos assuntos e destaques.